Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, eleição, né? Agora, claro. Mas é tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje trouxe uma convidada mais do que especial. Malu Gaspar! Ela está com a gente e chegou aqui para descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, primeiro eu agradeço a você que está aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada por deixar as estrelinhas. A nossa classificação está lá em cima. Episódios muito compartilhados. Obrigada, obrigada de coração. E não esqueça, se você gosta do podcast, curte, dá as estrelas, compartilha nas suas redes sociais. Eu adoro quando vocês compartilham, me marcam, que depois eu reposto. É a nossa rede. A gente tem um grupo no Telegram também, tá? Nosso grupo lá, Descomplica Kelly. Se você quiser entrar, a gente avisa sempre que sai um episódio novo. O episódio de hoje vai falar sobre eleições, para a gente pensar o que vai acontecer a partir de agora com o nosso país. Aliás, pensando justamente nessas mudanças que todos nós passamos na vida pessoal, profissional, no mundo, é que eu também trago aqui essa visão incrível da nossa apoiadora do podcast, a PUC. PUC-RS, o mundo que está em crise climática, por exemplo, vamos pensar, precisa de quem repense as nossas escolhas. Um mundo 24 horas conectado, como a gente está aqui sempre, no Spotify, no WhatsApp, a gente precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade, é para quem quer fazer a diferença, e não só no mercado de trabalho, mas fazer a diferença no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje vai falar sobre política, vai falar sobre eleição, vai falar sobre o que o Brasil tem como desafios pela frente. A gente acompanhou, né? O presidente Jair Bolsonaro não saiu vencedor. Quem venceu foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E já há movimentação nesse xadrez político. As peças estão se movimentando. Em meio a isso, protestos, grupos que não se conformaram com o resultado e que estão nas ruas. Eu trouxe uma convidada especial para nos ajudar a descomplicar. A gente roubou ela do Interrompemos a Nossa Programação? Roubou. É isso, a gente faz isso, a gente traz a pessoa que é bombada em podcast muito antes, quando tudo era mato, ela já reinava com Foro de Teresina, depois com uma luta um, então a gente traz ela pra cá. A gente paga? A gente não paga, mas a gente fica elogiando, porque ela é uma das maiores, melhores jornalistas desse Brasil, Malu Gaspar!
Oi, querida, não é nem roubo isso, já é uma adesão, sem vergonha.
Maravilhosa.
Conta, o que você quer saber?
Tudo, né? Fora tudo, eu quero saber tudo. Eu quero saber primeiro, porque a gente estava conversando nos bastidores, eu quero saber, depois de tudo que aconteceu, né? Do resultado da eleição, dos protestos, a transição de alguma forma começou, né? Já deram início a esse processo. Como é que está o presidente Jair Bolsonaro?
Pois é, o presidente Jair Bolsonaro surpreendendo com suas atitudes, né? Nessa tarde a gente conversando, ele já recebeu o Geraldo Alckmin para uma conversa rápida no Palácio do Planalto, disse que vai colaborar, os técnicos do governo vão colaborar da forma que seja necessário, então já deu aquela surpreendida, né? Depois daquele silêncio, depois do resultado das eleições, passou quase 2 dias em silêncio isolado no Palácio da Alvorada. Mas você sabe, Kelly, que depois desse momento em que ele vem a público, faz aquele pronunciamento bem curto de 2 minutos e declara aberto o processo de transição, né? O Ciro Nogueira fez formal, ele foi ao Supremo Tribunal Federal conversar com os ministros e um deles depois me relatou que nunca viu o Bolsonaro tão tranquilo. E a impressão desse ministro foi que o Bolsonaro estava leve, era como se tivesse saído um peso das costas dele. É, chega a ser curioso, né? Porque o presidente que a gente viu aí nos últimos anos foi um presidente brigando pelo poder. Sempre tinha nos discursos dele uma reclamação, né? Pesado, esse fardo que eu carrego. Mas a impressão desse ministro que teve com ele em reuniões formais algumas vezes é de que de todas essas reuniões, a vez em que ele estava mais tranquilo, talvez a palavra seja resignado, né? Mas esse ministro não usou essa palavra. Foi essa última. E o que ele me disse foi isso. Parece que saiu um peso das costas dele.
É porque leve é um adjetivo que a gente não costuma usar, né? Na mesma frase que Jair Bolsonaro.
Pois é, eu não sei exatamente o que esse ministro entende como leve, mas essa mudança de comportamento foi notada por vários deles, assim, é uma... Eu acho que eu tendo a encarar isso como uma certa resignação, sabe? É isso, acabou, né? Como disse o Fachin, né, que ele chegou lá e falou, bom, acabou a briga. Né? Então a gente tem que ver, né? Isso é uma tese por ser provada, porque enquanto ele estava lá no Supremo, havia centenas de bloqueios nas estradas.
Pois é.
E, de uma forma ou de outra, estimuladas pelo comportamento, se não dele diretamente, dos seus aliados, do seu filho e do próprio diretor da Polícia Rodoviária Federal e do ministro da Justiça, né?
É, eu acho importante a gente dizer isso, né? Eu estava acompanhando algumas leituras, enfim, né, análises, interpretações, de que o presidente fazia de que se interpretava um jogo até duplo, porque o presidente, ele faz o vídeo dizendo que não é para interromper, ou que é para as pessoas desobstruírem, mas ao mesmo tempo tem sinais emitidos por aliados, pelo grupo político dele, que são outro, vão na outra direção. O que você consegue ler pra gente, Malu, e descomplicar pra gente do que tá acontecendo? E lembrando que a gente tá gravando essa conversa na quinta, 13 de novembro, e tudo pode mudar a qualquer momento, né? Porque de tédio já vimos que não morreremos.
Essa é a emoção da nossa profissão de jornalista. Eu sempre digo, não tem coisa mais emocionante. Mil plot twists, né, viradas para voltas a todo momento. Mas então, de fato, a gente viu muitos aliados do presidente estimulando as manifestações, no sentido de que é importante resistir, resultado ilegal a gente não respeita. Uma dessas pessoas foi a Carla Zambelli, que inclusive teve suas contas removidas por isso, né, por fazer postagens dizendo que as pessoas deveriam continuar se manifestando. Teve o áudio do Eduardo Bolsonaro, que circulou nas redes também, com estímulo às manifestações, e outros, até inclusive a Michelle Bolsonaro chegou a postar no Instagram uma coisa bem light, tá? Resistirás e permanecerás, uma coisa assim mais bíblica, mas todo mundo nesse sentido de dizer, olha, manifestem a sua indignação. Até aí, né, tudo bem, então, a indignação é livre, o choro é livre no Brasil, mas daí é você fechar as rodovias, aí eu acho que entra um outro capítulo, onde o que conta mesmo é a postura leniente da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério da Justiça. Ontem a gente até publicou no nosso blog, no Globo, uma matéria do Johan Heller, que trabalha na minha equipe. Ele conseguiu conversar com vários agentes e pessoas que já trabalharam ou trabalham em setores-chave da Polícia Rodoviária Federal, e o que eles contam é que já havia materiais sendo distribuídos ou circulados em grupos de policiais rodoviários federais, em grupos de sindicatos, em grupos de lideranças da PRF, mostrando esse tipo de articulação virtual em grupos de zap, de caminhoneiros e tal, que já convocavam para uma manifestação no dia 30 de outubro, vamos defender a nossa democracia, tudo num tom... de assim, se perder a eleição, nós vamos estar na estrada, nós não vamos deixar a eleição sair para o Lula, o resultado da eleição ser favorável ao Lula, né? Então, eu acho que tudo isso era, o que dá para entender? Tudo isso era previsível, mas a Polícia Rodoviária Federal não se planejou, não tinha Força Nacional nas estradas, não tinha tropa de, não é tropa de choque, tropa de elite, que eles chamam da Polícia Rodoviária Federal, Federal, e o resultado foi esse: muito rapidamente, todos os locais onde havia manifestação foram bloqueados, né, as estradas foram bloqueadas de forma muito rápida, e uma coisa é você impedir que a estrada seja bloqueada, outra coisa é você tirar as pessoas da estrada, né, você tira de uma, daqui a pouco bloqueiam a outra, e como a gente viu, isso se espalhou muito rápido. Então aí eu acho que houve uma falha de inteligência que pode nem ser chamada como falha mesmo, tem uma questão de omissão. Se estava em grupos de caminhoneiros, dava para saber, certo? Por mais que fosse uma possibilidade remota, é para isso que servem os grupos de contingência. E se havia um grupo da Polícia Federal a postos na eleição, uma tropa de elite mobilizada para pegar carros em condições irregulares, para atrasar a votação de pessoas nas estradas, por que não também pedir que essas pessoas ocupassem as estradas? Não faz nenhum sentido, né? Então, acho que mais até do que as redes sociais, muita gente com quem eu converso, que mobiliza redes sociais, entende e suspeita que boa parte desse movimento aconteceu à margem do Bolsonaro, porque quando ele quis parar, começou a mandar os primeiros recados, o pessoal nem entendeu, começaram a falar, não, isso daí é uma linguagem cifrada para a gente continuar, é tanto costume, não dizem que o cachimbo entorta a boca? Estava todo mundo tão acostumado com radicalismo e com esse tipo de manifestação, intervenção federal, pedindo pautas golpistas, que num primeiro momento, isso eu vi, eu testemunhei, no Zap, muitas pessoas nas listas, muitos grupos, passaram em branco, assim, botaram o vídeo do Bolsonaro pedindo para saírem e desobstruírem as vias, e o pessoal continuou falando em intervenção federal, em golpe, não sei o quê, como se nada tivesse acontecido.
Alguns assim, desconfiando, não, essa não é a voz do presidente, esse não é o presidente, né, com esse tipo de comentário, assim.
É muita crença em fake news, né? O que a gente viu eles acreditando nas próprias fake news deles foi...
A gente falou do vídeo da prisão, que eles acreditaram na prisão. E chega a ser, né, engraçado, caricato, porque é tão absurdo, não sei, aquela notícia surge no Zap, é um vídeo que foi aqui em Porto Alegre, eu lembro que eu falei com a Malu sobre isso, a moça ajoelha no chão, chora e tal, e aí alguém no final do vídeo diz assim, mas isso não é fake não? Você e o Adnet não fariam melhor no interrompendo a nossa programação.
É incrível, né? Aquelas fakes se misturam com a realidade, chega uma hora que eles não conseguem mais separar o que é fake e o que é realidade. E é terrível, porque são pessoas que estão ali acreditando mesmo naquele negócio, né? Enquanto isso, tá o presidente lá cuidando das coisas dele. Enfim, tem eleição daqui a 4 anos e a vida é dura, né? Como disse o Mourão, aceitamos jogar o jogo, agora nós temos que aceitar que perdemos, né?
Exato. Agora vamos falar então de realidade. O que que já está acontecendo? Já tem transição? O Ciro Nogueira, eu brinquei naquele dia do pronunciamento na Rádio Gaúcha, falei, gente, o Bolsonaro falou aquilo porque, né, tinha que falar, tava bravo e tal. Aí o Ciro falou, tá bem, gente, esse aqui é o meu amigo, o Bolsonaro, e agora eu tô falando, ó, nós vamos sair daqui, fiquem tranquilos, a gente vai fazer a transição, tal, tá, tô autorizado por ele. Ele veio ali e deu o que a gente estava ali esperando de alguma forma saber, né? Ok, vão entregar o cargo, não vão? Ele, não, deixa, eu vou fazer a transição, tá tudo bem, tá tudo certo. O que até me faz perguntar para você se o Centrão é o que está mais interessado em fazer esse processo andar de uma vez.
Olha, o Centrão está demonstrando uma boa vontade incrível, assim, impressionante com o novo governo Lula, e de alguma forma já era previsível que isso acontecesse, a gente só não imaginava que seria tão dócil essa rendição, né? Não só o Ciro Nogueira já até andou declarando que ele não pode impedir que os deputados do PP resolvam apoiar o governo Lula se eles assim quiserem. A mesma coisa o Luciano Bivar, presidente do União Brasil, dando também sua entrevista para o Jornal Globo, dizendo que o país tem uma dívida com a esquerda por ter impedido os delírios antidemocráticos do Bolsonaro, que ele pode vir apoiar o governo Lula. E assim está indo. Não sei se você viu também o representante da bancada evangélica.
Vi você.
dizendo que também vai negociar com o governo Lula, desde que não seja pauta de costume, e disse mais, que quem perdeu a eleição foi o Bolsonaro, não foi o Lula que ganhou, que os delírios e os arroubos de Carla Zambelli, Roberto Jefferson, aquela denúncia sobre rádios, inserções de rádios no final, tudo isso prejudicou a reeleição, e que, como quem diz, não tem do que reclamar, tem um novo governo, nós vamos negociar com um novo governo. Mais um ator importante, Edir Macedo, da Universal, dizendo que precisa perdoar o Lula e temos que seguir adiante e tal. Então, muito rapidamente, isso que o bolsonarismo chama de sistema, que no fundo é quem estava sustentando o Bolsonaro, já está fazendo a sua guinada à esquerda ou em direção ao Lula, que por sua vez está dando as desculpas que são necessárias ou as justificativas que eles precisam para aderir. Um governo de frente ampla, uma união nacional em torno da recomposição dos programas sociais, e embora ninguém diga isso claramente, né, como a gente chama, o jornalismo chama em on, dentro do PT, todo mundo já admitiu que não vai acontecer uma coisa que o Lula prometeu ao longo de toda a campanha tentar fazer, que é implodir o orçamento secreto. Por quê? Porque disso depende o futuro do governo Lula, né? O Lula já sabe que não pode, por exemplo, indicar um candidato do PT à presidência da Câmara. O PT não tem força para eleger um presidente da Câmara contra, por exemplo, o Arthur Lira. E também não vai indicar um candidato à presidência do Senado pela mesma razão. A bancada do PT é pequena, tem muitas outras bancadas maiores, e o Lula, afinal, está prometendo um governo de frente ampla. Então, tudo isso agora começa a se acomodar. De um lado, é preciso negociar o orçamento, né, porque o Lula vai assumir em 1º de janeiro com o orçamento feito, que está sendo feito agora, no governo Bolsonaro. Então eles precisam entrar em campo para garantir que haja dinheiro para gastar com as promessas mais básicas, que são os R$600, continuar com os R$600 do Auxílio Brasil, mais R$150 por família com criança até 6 anos de idade. E outros gastos do tipo, mas bem o mínimo necessário, para o qual não há espaço no orçamento. Então, como é que você negocia isso com um Congresso que hoje já não é muito favorável à esquerda, e na legislatura que vem, menos ainda, né? O partido do Bolsonaro elegeu, o PL elegeu 99 deputados, quer dizer, existe uma ampla quantidade de deputados e senadores que estão ali no centro, na centro-direita. Não dá para você querer impor tudo para esses personagens. E acho que agora o que a gente vai ver daqui para as próximas semanas é uma negociação para a formação dessa ampla coalizão com o Centrão, à base de o que for preciso, como a gente já viu em outros governos do PT. É orçamento secreto? Tá bom, vamos manter o orçamento secreto. É ministério? Tá bom, vai ter ministério. Eu não tenho nenhuma dúvida de que é isso que vai acontecer.
Tem como governar sem o Centrão, Malu?
Não, não tem como governar sem o Centrão. Agora, você pode escolher quais são os seus aliados dentro do Centrão, porque a gente que já cobriu Brasília sabe que tem variadas correntes dentro do Centrão. Hoje o Centrão, a cara do Centrão é o Arthur Lira. Arthur Lira é um discípulo do Eduardo Cunha, com todos os seus métodos e as suas táticas. Né? Hoje ele é muito poderoso por causa do orçamento secreto. E o que o Lula disse em todas as entrevistas na campanha era justamente que ele precisava acabar com o orçamento secreto, porque o orçamento secreto tornava o presidente refém do Congresso. Então ele pode até tentar isso mais adiante, mas agora, nesse momento, tudo que ele não consegue fazer é justamente acabar com o orçamento secreto. E tem uma parede, um muro montado no Congresso que impede ele de fazer qualquer movimento contra o orçamento secreto. A questão, Kelly, eu acho, é que assim, agora ele vai ter essa desculpa, não tem como ele acabar com o orçamento secreto, mas o meu palpite é que não acaba mais, entendeu? Eu acho que o que vai acontecer é uma articulação para, por exemplo, que eu já vi, o Rodrigo Maia estava falando disso hoje, outros líderes têm falado disso já há algumas semanas comigo, tentar mudar um pouco os critérios de aplicação e os critérios para prestação de contas. Porque o que, que caracteriza essas emendas de relator como orçamento secreto? A falta de transparência na prestação de contas como, sobre como o recurso é aplicado. Né?
Para onde vai?
Bem. Quem pediu? Por que, que foi aplicado em determinado gasto e não em outro, e para onde que foi? Você fica no escuro em relação a isso. Então, isso permite muito mesmo toma lá da cá, tudo que é tipo de manobra. Então, eles vão tentar estabelecer um mecanismo de transparência maior e alguma parte, pelo menos, desse orçamento ser destinada a programas escolhidos pelo governo, como, por exemplo, farmácia popular, Minha Casa Minha Vida. Agora, não vai deixar de existir o orçamento secreto, né? Eu até brinquei hoje na minha coluna do Globo, dizendo que depois aí o PT vem, negocia tudo, limpa, né, faz uma faxina, dá uma lustrada no orçamento secreto, e aí ele passa a ser orçamento sagrado. Ele vai ser gasto para gastos sociais, aí ele fica limpinho, cheiroso e do bem. Aí ele vira orçamento sagrado.
Malu, eu tô amando que você descomplica, você traduz pra gente aqui. Já traduziu que Centrão vai estar junto, Edir Macedo já mandou aquela mensagem, oi, sumido, né? Já tá todo mundo aqui gravitando em torno daquele que agora é o poderoso, né? O novo governo, né? Ninguém vai ficar apegado a quem perdeu, óbvio, né? Isso. Em Brasília, a engrenagem funciona assim.
É o sistema, né? Eles falaram tanto do sistema, usaram o sistema, agora o sistema está aí. A sobrevivência do sistema, ela se autoprotege, né? O sistema se autoprotege. Eu não acho que a gente vai ver nada muito diferente. O que a gente vai ver daqui para frente, uma coisa são esses próximos 2 meses, outra coisa é o governo de janeiro, né? Agora, sem Centrão, não há solução, viu, Kelly?
Não há, não tem como, gente. Eu falava isso antes, eu falava, vocês estão tudo aí falando do Centrão, não sei o quê. Eu nem tinha pensado no orçamento secreto. E é a mesma coisa, não adianta. Quem cobriu Brasília sabe, né? O CIA e governo, os partidos estão ali no entorno, às vezes um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas na hora de ver quem é que vai ser indicado pro ministério tal, pra agência tal, tá todo mundo ali com a sua pastinha, não adianta.
Exatamente. É isso aí, a transição está indo para os caminhos, né? Cada partido da base da campanha do Lula ali que participou da coalizão tem o seu indicado na transição. O Lula já disse que vai ter que ter gente de outros partidos, então o pessoal da oposição já está até preocupado com a força com que o governo Lula pode começar o mandato, porque do jeito que está havendo aí as negociações, ele pode acabar atraindo todo mundo.
Eu acho que sim. Até porque eles têm uma experiência que não é nada boa, né, do governo Dilma, em que voltaram as costas para o Congresso. Claro, tinha um fator chamado Eduardo Cunha, que não pode ser desprezado, mas a gente já viu no que deu. E aí eu queria te perguntar, Malu, já que você estava falando aí, né, o pessoal já está indicando para a transição, quem vai ser ministro com certeza? Bom, com certeza não sei se é uma boa pergunta, né, mas quem deve ser ministro?
Não, mas eu acho que tem alguns nomes que são certos, sim. Você até pegou a minha pauta, que eu ia publicar
amanhã. Ai, amo! Não, mas quando sair o podcast, já vai estar publicado, a coluna sai quinta ou sexta?
Não tem problema. Eu divido aqui com você minha impressão a partir das conversas que eu tenho tido. Marina Silva, com certeza. Fernando Haddad, com certeza. Rui Costa, com certeza, o governador da Bahia, vai ter algum cargo ou no ministério ou em estatal. Aloysio Mercadante vai estar no governo em algum posto. Gleisi Hoffmann, certamente. Então, essas pessoas que foram muito próximas do Lula, com as quais ele tem alguma... Simone Tebet, certamente, só se não quiser, não participa. Essas pessoas vão estar com ele nesse governo, certamente, entendeu? O posto aí pode variar um pouco, porque, por exemplo, a Simone não quer ficar na agricultura, ela acha que isso não amplia a base dela, ela gostaria de ir para a área social. Mas o Lula gostaria que ela ficasse na agricultura, até para ter um jogo ali, né? A Simone na agricultura, a Marina no meio ambiente, vocês são amigas, vocês se entendam. Outra coisa é o Haddad gostaria de ir para a área econômica. Ouvi dizer que tem uma conversa de que o próprio Lula preferia que ele ficasse ali na educação, mas ele não quer, ele já foi ministro da educação. Então, todo esse jogo de empurra para lá, empurra para cá, acomoda daqui, acomoda de lá, vai começar a acontecer a partir da semana que vem, quando o Lula vai a Brasília e vai conversar com o Lira, com o Pacheco e com as lideranças partidárias para começar a montar o ministério. Eu acho que esses personagens que eu falei vão ser personagens do noticiário nos próximos 4 anos, como representantes do Lula nos mais diversos setores. Isso acho que é uma... dá para ter certeza disso, sim.
Olha aí, ela diz certeza, gente. Desculpa, é outro nível, é outro patamar, é gol da seleção. Agora não sei se pode falar seleção.
É fácil. Tem outras mais difíceis que eu não falo nem de você me amar.
Quer deixar um cafezinho pra gente terminar? Nós estamos acabando aqui, porque eu prometo pras pessoas que vai ser curto, só que eu me empolgo, né? Porque eu vi Malu é aula, daí a gente fica aqui só, meu Deus, aprendendo. Tem bastidor, cafezinho, aquele que pode ser da coluna, não tem? Até porque a gente é leitora, eu sou leitora da coluna. É muito, muito bom, façam isso, leiam as colunas de Malu Gaspar, é apuração, assim, gente, no nível... Bom, vocês estão ouvindo aqui, né? Mas, assim, aquele bastidor que a gente gosta, né? A fofoca do Zap.
Fofoca do Zap, fofoca total, né? Agora a gente tem que ver qual vai ser o futuro do Bolsonaro. Eu tô tentando apurar isso, vou contar para vocês. Ele vai trabalhar pro PL, né? Vai virar um consultor do PL. Vamos ver o que ele vai consultar. Minha pergunta agora é essa. Que vai consultar? Em que Bolsonaro vai dar consultoria para o PL? Já pensou? Gente. Mas vai trabalhar e vai trabalhar em Brasília, vai ter um escritório para ele em Brasília. Eu acho que agora a grande dúvida aí é essa: qual vai ser o tamanho do bolsonarismo daqui para frente? Se eu souber, volto para te contar.
Que maravilhosa. Malu Gaspar, senhoras e senhores, assistam, ouçam, vejam, leiam, porque é, como vocês viram, é aula, informação, bastidor, é tudo. Ela, fora os livros, né? Já indiquei aqui, minha gente, a organização, o do Ike, eu reli todo agora. Eu não fui ver o filme, Malu, não puxa minha orelha, tem que ver o filme. Que...
Vai pro streaming, agora tu já saiu dos cinemas, mas vai pro streaming breve.
É, Malu é até streaming, é isso, vocês entenderam.
Com todas as plataformas.
É o nível que nós estamos. Obrigada, Malu, um beijo. Beijo grande. E você só merece nosso aplauso aqui sempre.
Tá bom, gente. Eu que agradeço. Me roubem sempre que quiserem, tá?
Obrigada, Malu Gaspar. Leiam as colunas da Malu em O Globo, lá no Jornal Globo, no digital. É excelente. Os livros da Malu, eu falei do A Organização aqui, né, que conta toda a história da Odebrecht, dos esquemas, é assim, aula de Brasil. O do Ike Batista, Tudo ou Nada, que também é muito bom, inspirou o filme. Tô pensando no que a Malu faz, né? E também o podcast, que eu falei do Jornal Globo, interrompemos nossa programação, que é com ela, Bernardo Melo Franco e Marcelo Adnet. Olha, gente, além de conteúdo de notícia, esse o podcast é risada, porque o Adnet é gênio, né? Vocês preparem assim, é bom também para dar uma leveza. Tudo isso com Malu Gaspar, que foi nossa convidada hoje. Eu agradeço a você e agradeço a nossa parceira PUC-RS. A PUC tem essa proposta da gente... Vamos pensar diferente? Vamos pensar na nossa realidade e pensar novas soluções? O mundo em crise climática precisa de quem repense as nossas escolhas. O mundo que está 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. A universidade para você que quer fazer a diferença. E não só no mercado de trabalho. Fazer a diferença no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu estou te esperando, claro, neste mesmo local para mais um Descomplica. Um beijo, até lá!